Nós seguimos com a nossa série Salmos, o Caminho dos Justos, lembrando que todo mês de janeiro nós nos dedicamos ao estudo do livro dos Salmos, né? E esse mês não é diferente, a gente está voltando os nossos olhos para o livro dos Salmos sobre essa temática, o caminho dos justos. E eu acho que dentro do que já foi dito, está claro para nós que dentre os muitos caminhos que temos na vida, somente existe um caminho que conduz à vida. Esse negócio de que todos os caminhos levam para Deus, isso não funciona na perspectiva bíblica, né? Só há um caminho da justiça, só há um caminho pelo qual os justos trilham. Não tem como somar dois caminhos ou não tem como juntar o melhor de dois caminhos. É um caminho só. E nesse caminho nós encontramos algumas marcas. Esse caminho que nós chamamos de o caminho dos justos, que nós encontramos no Salmo 1, por exemplo, em outros textos bíblicos, eles evidenciam algumas marcas. Porque você pode se perguntar, tá bom, como é que eu sei então que eu estou trilhando o caminho dos justos? Bom, esse é um caminho onde, quando nós trilhamos, nasce no nosso coração satisfação, como a gente viu no Salmo 1. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor. Há em nós um desejo profundo, uma fome e uma sede de Deus. Se antes de trilharmos esse caminho, os nossos pés eram acelerados para fazer o mal, agora a gente repudia isso, porque nesse novo caminho, há no nosso coração uma sede profunda por Jesus Cristo, por sua palavra, por oração, por servir, por ser cada vez mais a semelhança de Jesus. Isso é uma marca de quem trilha esse caminho. Outra marca que nós encontramos é a bondade, como nós vimos com o André no Salmo 23. A bondade de Deus nos persegue. A bondade de Deus está ao nosso lado. Quer em pastos verdejantes, quer no vale de sombra e da morte, como férias escolares com 3 filhos em casa. Brincadeira, gente, eu estou brincando, tem vales muito piores, né? Mas a bondade de Deus se faz presente, é o nosso alimento, e não apenas nos sustenta, mas como floresce em nós, nasce no nosso coração bondade. Se antes, nos outros caminhos, a nossa vida e o nosso coração era tomado por maldade, agora no caminho dos justos, o nosso coração é tomado por bondade. E nós desejamos viver na bondade do Senhor e demonstrar a bondade do Senhor nas nossas ações. Não dá para trilhar o caminho dos justos sendo alguém que com as mãos e com os pés e com a boca vive maldade. E nós vimos com Israel semana passada que esse é o caminho. Não é um dos caminhos. Mais um caminho, mas é o caminho certo para se andar, é o caminho da justiça, é o caminho da paz, é o caminho da bondade, é o caminho dos justos, que se faz presente não numa estrada, mas se faz presente numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho. Na verdade, ele é a porta para esse caminho. Ele diz, eu sou a porta. Quem passar por mim, quem crê em mim passar por mim, já está no caminho. E além dele ser a porta, além dele ser o caminho, ele também é o caminhante, que caminha conosco, está ao nosso lado, vai na nossa frente, vai na nossa retaguarda. E além de ser o caminhante, ele é aquele que caminha também em nós, está conosco. Então o caminho dos justos é muito mais do que uma estrada, é muito mais do que uma série de regras de comportamento. O caminho dos justos é a relação com uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós cremos nele, nós estamos nesse caminho. E quanto mais Cristo caminha em nós, vive em nós, mais as virtudes desse caminho aparecem. Como essas aqui que eu citei. E uma das virtudes que nós vamos ver, ou uma das marcas desse caminho, é a justiça. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 26. E a gente vai conversar um pouco sobre esse Salmo. E você sabe que a justiça é um tema meio que central na Bíblia. Ela aparece por diversas vezes e é um tema abrangente. Aqui a gente não vai esgotar o tema justiça, né? Porque na Bíblia a justiça se mostra tanto do ponto de vista da salvação, da redenção, fomos justificados em Cristo Jesus, ou seja, Deus saciou a sua justiça por meio do sacrifício de Jesus, né? A justiça aparece na Bíblia como um atributo de Deus, como nós vamos ver aqui, Deus é justo. A justiça aparece na Bíblia dentro de uma implicação social, relacional, uma forma de construir sociedade justa ou injusta, no meio das relações entre as pessoas, em qualquer instância, na família, entre os amigos, nas instâncias de poder. Pode ser uma forma de se relacionar justa ou uma forma de se relacionar injusta. A justiça aparece na Bíblia como uma denúncia, muitas vezes, de sociedades, como foram feitas pelos profetas, marcadamente injustas, desiguais, tendo a sua abrangência no campo social, das desigualdades materiais. Enfim, e a justiça também aparece na perspectiva bíblica como uma ação de Deus na criação. Deus exercendo o seu juízo quando se atinge o que a Bíblia chama, por exemplo, de medida da iniquidade. Gênesis, Deus diz para Abraão, o povo vai ficar 400 anos lá no deserto, no Egito, como escravo, mas quando atingir a medida da iniquidade dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e tudo que é Zeus, o povo vai voltar para exercer juízo sobre esses povos, porque eles exerceram a medida da iniquidade. Como acontece com Sodoma e Gomorra, como acontece com o dilúvio. Então Deus exercendo a sua justiça na perspectiva do juízo sobre a sua criação. Enfim, a justiça na Bíblia aparece de cabo a rabo de muitas formas. Hoje a gente vai ver aqui o salmista Davi, nós estamos diante de um salmo de Davi, clamando a Deus por justiça, e vamos perceber como que essa virtude, essa qualidade do caminho do justo se faz presente na nossa vida, na relação com Jesus. Eu vou ler aqui, você acompanha a leitura, depois eu vou projetar o texto aí por partes, mas acompanhe comigo a leitura desse salmo. Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim. E continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno apertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Paizinho, continue a falar ao nosso coração, agora por meio da tua palavra, como o Senhor já tem falado, por meio dos louvores, por meio dessa comunhão aqui. Que os nossos ouvidos estejam abertos e fique no nosso coração apenas aquilo que vem de ti, que vem do Senhor, para que em nós seja formado cada dia mais a vida de Jesus. Santo nome de Cristo é que oramos. Amém. Bom, o Salmo 26 aqui, nós temos a palavra justiça aparecendo, sobretudo como um pedido do salmista, para que Deus intervenha na história, na sua história, e no momento em que ele está vivendo e execute a sua justiça. O Salmo 26, 27 e 28, eles têm uma característica, porque nesses salmos, Davi demonstra o seu amor pela casa de Deus. Ele demonstra como ele ama estar no local onde Deus se faz presente, que naquele contexto era o tabernáculo. A gente ainda não tinha o templo. Então o tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo. A glória de Deus manifesta. E nesses três salmos, Davi, ele reflete o seu amor por isso. Ele declara o seu amor por onde a presença de Deus está. A gente não consegue, esse é um desafio de estudar o livro dos Salmos, precisar todo o contexto dos Salmos. Diferente de outros textos bíblicos que vão descrevendo os contextos, os Salmos não trazem os contextos. São orações feitas, compiladas ao longo do tempo. A gente conhece às vezes o autor, mas não sabe o contexto. Mas lendo os Salmos, a gente consegue perceber que Davi, nesse Salmo, tanto quanto no que foi lido pelo Israel semana passada, ele está passando por um momento difícil de perseguição. Seus inimigos, que depois ele descreve como homens perversos, estão ao redor dele, estão querendo derrubá-lo, estão difamando, estão mentindo sobre ele. E ele sente-se apertado por isso. É uma situação nada fácil, onde a sua vida, o seu reinado, a sua integridade com Deus está sendo colocada em xeque. Um contexto talvez próximo a isso, não necessariamente o contexto desse salmo, é o que Davi passa com seu filho Absalão. Ele tem um filho que mente sobre o seu pai, que tenta usurpar e usurpa o trono do seu pai, as mulheres do seu pai, e se torna o seu arqui-inimigo. Imagina você viver em rivalidade profunda com o seu filho. Isso foi um dos momentos que Davi passou, e na vida de um rei, sobretudo de Davi, isso não era incomum. Então esse é o contexto. E nós podemos destacar no primeiro momento desse salmo um pedido que Davi faz. Ele chega diante de Deus com um pedido: Senhor, faz justiça. Senhor, venha. Quantos de nós, em muitos momentos, já não oramos assim? Cadê você, Deus? Intervém aqui nessa situação. E esse pedido revela para nós que Davi tinha consciência e plena consciência de que Deus é justo, de que Deus é justo juiz. E como bem o Israel colocou semana passada, nas divergências e nas muitas questões e perseguições que Davi passava, ele não ia lidar com seus inimigos. Ele não ia perder tempo ou tirar satisfação com seus inimigos. Ele recorria ao Senhor. Ele ia para o local certo. Porque principalmente em tempos de perseguição, a gente perde muito fácil o foco. E de repente a gente está lá batendo boca com quem nos persegue, com quem nos difamou. Não é esse o caminho do salmista. Ele foca onde tem que olhar. Senhor, faz justiça. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, confiado no Senhor, sem vacilar. Então ele reconhece que Deus é juiz e a justiça é um atributo de Deus. O que significa isso? Faz parte do ser de Deus. Não tem como tirar isso de Deus. A justiça está ali, na existência da Trindade. Não tem como fechar o olho. Não tem como passar o pano. Deus é justo, isso faz parte da existência eterna de Deus. Davi reconhece isso e recorre ao Senhor. Ele não foca nos inimigos, ele não perde tempo olhando as difamações que estão ao seu redor, embora isso angustie o seu coração, mas ele coloca isso diante de Deus. E ele coloca a sua esperança em Deus como fonte da sua justiça, como sendo seu juiz. A situação permanece, não tem como escapar, mas tem como direcionar a nossa esperança, direcionar a nossa oração, direcionar o nosso olhar. Ele começa com clamor: faz-me justiça, e embasa esse pedido, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Se a gente lê esse salmo desatento, sem conhecer a história de Davi, a gente vai achar um pouco petulante aqui esse cara, né? O cara vai pedir justiça para Deus, e ele já diz, ó, eu tô aqui, eu sou íntegro, viu? Ah, eu tenho confiado no Senhor, sem vacilar, e mais para frente ele vai descrevendo. Ele embasa o seu pedido de justiça, declarando a sua inocência e a sua integridade. Isso aqui não diz respeito a uma visão total que Davi tinha sobre si, como se ele se reconhecesse como um ser humano isento de pecado. No Salmo 51, a gente vê um outro Davi. Limpa-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Eu nasci em pecado e me concebeu minha mãe. Purifica-me, Senhor. A questão aqui é que nesse pleito aqui que Davi traz para o Senhor, ele percebe a sua integridade. Ele se reconhece como alguém, ele vai dizer mais para frente, que não tomou os caminhos equivocados dos quais estão dizendo que ele tomou. Ele reconhece diante de Deus a sua integridade nessa questão que ele está trazendo. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem um medo, né, de fazer essa autoanálise, né, de reconhecer a bondade em nós, e o nosso olhar sobre nós mesmos é sempre um olhar degradante. Mas é um exercício de maturidade. Olhar para a nossa caminhada com Jesus e perceber que o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos e os nossos pés, em determinados assuntos ou situações, não trilham mais os velhos caminhos que nós andávamos. É um exercício de maturidade chegar diante de Deus e falar, obrigado, Senhor. Porque antes, tempos atrás, meu coração estava afundado nisso. Hoje eu percebo integridade no meu coração. Ou como o apóstolo Paulo disse, né? Sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo, uai. Isso é o ápice da arrogância, né? Num primeiro momento. Mas a gente sabe que no coração do apóstolo Paulo não é uma fala arrogante. Mas é uma fala madura de dizer, eu amadureci, eu cresci. Eu reconheço as virtudes da salvação de Deus florescendo em mim. Tem muita área que eu luto ainda, mas nessa área aqui, Deus fez uma obra legal. É esse o espírito do salmista diante de Deus, não um coração arrogante que bate no peito e confia na justiça própria. Até porque no final do salmo a gente vai ver o oposto disso. Mas é alguém maduro que vê que nesse caminho dos justos, ele, pela graça de Deus, não tomou rumo aos ímpios. Então ele pode se declarar inocente. Pois tenho vivido com integridade, confiado no Senhor, sem vacilar. E aí ele é mais ousado ainda, né? No verso 2 e 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e minha mente. Ele continua embasando o seu pedido de justiça por meio da sua prática. Isso é muito legal, porque o caminho dos justos é o caminho que nos ensina que Deus é justo. É o justo juiz, que justiça é um atributo de Deus. E que por conta disso, esse caminho é também um caminho que nos conduz a ações e a uma vida de justiça. Isso não pode ser desassociado. E a gente sabe fazer justiça para o outro. A gente cresceu aprendendo isso, né? Mas a gente não sabe encarnar a justiça. Lembro que tempos atrás, todo pai já deve ter passado por isso, eu abri uma coca gelada lá em casa, aquele calor, e aí o que aconteceu, né? Já vieram os meninos, já. Pai, dá uma coca, dá um pouco. Falei, não, filho, você não pode tomar isso aqui, porque isso faz mal. Aí, o moleque pegou, xeque-mate, né? Então por que você está tomando se faz mal? Eu falei, cala a boca, moleque, vai pro seu quarto. Nunca falei isso não, tá, gente? Falei, só vai pro quarto. A gente sabe fazer justiça pro outro. A gente não sabe abraçar a justiça e viver a justiça. Isso é uma luta nossa. Mas aqui nesse caso, o salmista é ousado e fala, Senhor, sonda meu coração, examina a minha mente. Vê se de fato eu deixei alguma coisa para trás. E esse pedido de sondar o coração, que aparece também em outro salmo, e aparece por outras vezes, é essa abertura que o salmista dá para Deus olhar em lugares que onde nem ele consegue olhar. Os estudos aí da mente humana já estão aí para dizer para nós que há ambientes no ser humano onde ficam guardadas memórias, experiências, e que a gente joga lá e que a gente às vezes não consegue acessar sem um recurso externo. Os homens que caminharam com Deus sabiam disso. Aqui não é um pedido arrogante de alguém que diz, pode olhar aí, Senhor, não tem nada, viu? Mas, dentro da lógica do Salmo, é alguém que abriu o coração para Deus e diz, sonda, Senhor. Desce profundo. Vá onde a tua visão e a tua palavra separa juntas de medulas. Olha lá no íntimo do meu coração, Deus. Olha onde começa a palavra. Olha onde começa o desejo, Senhor. Porque eu não consigo olhar, nem sei onde é esse local. Discerne, Senhor. Prova-me o pensamento. Examina. Não é alguém que só olha, não, mas é alguém que examina, vê, testa, coloca na mesa e diz, isso aqui não está legal. Que prova, ó, isso aqui está funcionando, isso aqui está ruim, tem que trocar. O salmista clama por justiça a Deus, mas também abre o seu coração para que a justiça de Deus primeiro passe pelo seu ser. Para que antes que a justiça chegue aos demais, passe primeiro por ele. Balance as suas convicções de uma falsa integridade ou de uma falsa piedade. E só Deus consegue fazer isso. Então, o salmista ele não se mostra perfeito, mas ele se mostra maduro. A tal ponto de abrir o seu coração diante de Deus e ao clamar por justiça, dizer, então sonda, Senhor, examina, prova, veja. E aplica primeiro em mim a sua justiça. E ele continua dizendo, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade, ou seja, esse pedido do salmista está dentro dessa disposição que ele tem vivido de amar a Deus sobre todas as coisas, de seguir a verdade de Deus. Nesses salmos iniciais, a gente vê alguém chegando diante de Deus, clamando por justiça, e alguém apresentando o seu pedido, não com questões comportamentais. Faz justiça, Senhor, porque eu não bebo, eu não fumo, que eu pago imposto de renda. Antes, Davi apresenta para Deus virtudes da fé, que Deus fez nascer no seu coração. Ele diz sobre a integridade. Ele fala sobre a confiança. Aqui ele diz, eu te amo, Senhor. Teu amor está sempre diante de mim. E ele declara a sua obediência. Eu sigo a tua verdade. Porque a fé cristã, ela pode ser muito bem confundida com um discurso religioso que foca nas questões comportamentais. E faz a gente orar como o publicano que Jesus conta, que diz, ah, Deus, ainda bem que eu não sou igual a esse pecador, ainda bem que eu não fumo, ainda bem que eu não faço aquilo, ainda bem que eu não faço aquilo outro, ainda bem que eu não faço aquilo outro. E, obviamente, quem caminha com Jesus vai evitar uma porção dessas coisas. Mas a fé cristã, o sacrifício de Jesus tem um compromisso mais profundo, que é formar em nós uma nova mentalidade, um novo caráter, uma nova forma de existir. Que passa pela questão comportamental, moral e ética, mas é mais profunda que isso. É um fruto que nasce no nosso coração, que se mostra numa vida inteira de Deus, que se mostra numa vida que confia em Deus, que se mostra numa vida de amor a Deus, que se mostra numa vida de obediência. São essas marcas que o salmista apresenta diante de Deus. O segundo destaque nesse texto é que esse texto também aponta uma atitude, não só um pedido, mas um pedido que está conectado a uma forma de viver. Há uma atitude do salmista que eu acho que fica bem expresso nesse pedido, nesse verso que o salmista traz, nessa declaração: lavo as mãos da inocência, como nós vimos no texto e veremos logo mais. Essa expressão, lava as mãos na inocência, junto com esse contexto do salmo, lembra do rito cerimonial que todo aquele que ia adorar no tabernáculo tinha que passar, sobretudo os sacerdotes e quem servia no templo, de purificar-se, de lavar as suas mãos, de lavar o seu corpo, de apresentar-se puro diante de Deus. Então o salmista não é alguém apenas que faz um pedido para Deus desconexo da sua realidade. Gente, pelo menos eu sou craque de fazer isso, né? Pedidos que são desconexos à forma de viver. Mas a gente vê, o mesmo salmista que pede é um salmista que buscou trilhar o caminho dos justos com todas as decisões que esse caminho reclama para si. Que buscou lavar-se, lavar as suas mãos na inocência. Ele diz no verso 4 e 5, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. A atitude do salmista, desse homem que vai diante de Deus pedir por justiça, a atitude dele é uma vida que rejeitou o caminho dos ímpios. Os salmos apresentam bem o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo 1, a porta de entrada do Saltério, diz isso para nós. O caminho dos justos, o caminho dos ímpios. O salmista é aquele que em sua vida rejeitou o caminho dos ímpios. Ou seja, ele tomou uma decisão. E muito provavelmente, essa decisão que ele tomou por trilhar o caminho dos justos e que se desdobrou em diversas outras situações, imagina o Davi como rei, tendo diversas propostas, das mais escusas, porque trilhou o caminho dos justos, tem que dizer não para um monte de coisa. Imagina o quanto isso vem de retaliação. Muito provavelmente, o contexto aqui, alguns estudiosos apontam, é gente da própria casa, da própria corte, não é o filisteu lá. Quando a gente pensa ímpio, malfeitor, aqui como o texto vai colocando, é um filisteu, esse filisteu aí. Não, também. Mas dentro do povo de Israel, você tinha conselheiros perversos, falsos profetas, sacerdotes mentirosos, que roubavam o povo. Não era esse contexto de Israel a todo instante que a gente vê nas escrituras? Mas Davi, ele sinaliza que não se associou com esses homens falsos, que aqui, uma ideia, são homens vaidosos, homens vazios, fúteis, gente fútil, que não tem nada dentro de si e que vive para alimentar o seu vazio, com mais vazio, se tornando mais vazio. Ele fala que ele não anda. E é interessante como no Salmo 1, né? Você tem aqui, não associo, não ando, detesto, não me assento. Você tem uma gradação, você tem movimentos diferentes, né? Ele destaca que não anda com hipócritas, com gente dissimulada, gente mentirosa, gente que mente propositalmente, gente que vive para mentir, para enganar, para falsear. É interessante a NVI, que é essa versão, traduzir por hipócritas, porque é uma palavra do ambiente religioso. É uma palavra da cultura, pelo menos na perspectiva bíblica, né? Que a gente usa muito nessa lógica do cara que se coloca em nome de Deus, mas na verdade é um teatro. Talvez se referindo a sacerdotes, a líderes religiosos da sua época. Ele não anda com esses caras. Ele também diz que detesta, repugna, rejeita o ajuntamento dos malfeitores. Porque não é só a gente que tem comunhão não, viu? Malfeitor também tem comunhão. Junta, eles se juntam. Não é o nosso caso aqui, tá gente? Tudo gente boa, tudo legal. Mas gente ruim se junta com gente ruim. E malfeitor aqui é o sujeito perverso. E o perverso aqui é o sujeito que vive para fazer o mal. Suas mãos têm sede de derramar sangue. Seus pés são acelerados para a maldade. Nós sabemos pela Bíblia que todos nós somos pecadores e maus. Mas, sobretudo, o Antigo Testamento e os Salmos apontam para gente perversa, gente maldosa. Gente direcionada para fazer o mal, gente que fica maquinando o mal. E de novo, isso aqui não é necessariamente a descrição de alguém de fora do povo de Israel. Isso aqui pode ser a descrição de alguém que Davi vê chegando no tabernáculo com a sua oferta diante de Deus. Alguém que está lá levantando as mãos para adorar. Mas está aqui, aquele cara veio com aquela roupa. Como é que ele conseguiu aquele carro? Que cara, como é que eu faço para fazer o mal para ele? Gente perversa, de mente perversa. Davi detesta, ele repudia. Mais do que não andar, ele está longe, não quero contato. Não quero aliança profunda. E ele sinaliza que não se assenta com os ímpios. O ímpio aqui também é alguém considerado culpado, declarado culpado de um ou vários crimes. Que ostenta isso como uma glória. Alguém que é declaradamente anti-Deus. Davi sinaliza que não se assenta com os ímpios. É óbvio que aqui, talvez uma tentativa de aplicação é a gente achar que nós não vamos ter relações com essas pessoas. Então eu vou me esconder numa bolha aqui, como por muitas vezes se interpretou textos como esse. Não vou conversar, não vou comprar uma coisa ali da padaria, não. É muito mais profundo que isso. A gente vive no mundo, o próprio Jesus orou para o Pai dizendo, não os tire do mundo, a gente vai ter contato com todo tipo de gente. O próprio Jesus não se encaixa nisso, em certo sentido, se for nessa perspectiva estética. Ele sentou com pecadores, sentou com publicanos, conversou com mulher ao meio-dia, sentou com prostitutas. A lógica aqui é de alianças profundas. É de vínculos profundos. É de se aliançar. É de tomar a mente desse grupo, dessas pessoas. De pensar como, de agir como, de tomar a mesma rota. Há uma diferença abissal entre eu sentar e conversar com gente que não crê como eu creio, como Jesus fez. Há uma diferença abissal entre isso e tomar esse caminho, essas ideias, esses conceitos como verdades absolutas para a minha vida, onde eu direciono as minhas ações. É disso que o salmista está falando. Ele não toma o caminho dos ímpios. Ele toma o caminho dos justos. Até como rei, ele vai se relacionar com todo mundo. E no tabernáculo ele não podia dizer, você não vai entrar aqui não, você é ímpio. Ele está vendo os caras passar lá e ele clama, Senhor, faz justiça. Então ele se relaciona. Porque a tentação é a gente olhar para esse texto e ter uma interpretação como os fariseus, né, tinham com Jesus. Ah, você come com pecadores, você conversa com prostitutas, você convida publicanos. Eles olhavam esse texto na perspectiva estética. Mas quem foi o grupo que se mancomunou com os herodianos para matar Jesus? Quem foi o grupo que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata? Que comprou? Foram os fariseus. É desse tipo de aliança que a gente tem que escapar. Não é o convívio. Nós somos luz e vamos estar onde a luz precisa estar. O salmista continua sinalizando que além de rejeitar esse caminho, ele lavou as mãos na inocência. Do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Então você tem aqui um contraponto. Ele não apenas rejeitou o caminho dos ímpios, mas o seu coração está direcionado em outro ambiente, que aqui é o ambiente do tabernáculo, mas é muito mais do que um local físico. O seu coração está direcionado para onde Deus se faz presente. Em outras palavras, o salmista tem a sua paixão de se envolver naquilo que Deus se envolve e rejeitar aquilo que Deus não se envolve. Você sabe que no mundo, na vida, tem coisas com as quais Deus se envolve, tem coisas que Deus diz, isso aí não tô não. Se quiser, você vai sozinho, mas não aconselho. Então, o salmista, ele passou por uma transformação que agora o seu coração tem desejo pelas coisas onde Deus se faz presente. E a partir desse novo desejo, onde ele quer estar, onde o seu coração vai cheio de gratidão, onde o seu coração vai cheio de alegria, onde se limpa na inocência, ele tem prazer em habitar. Interessante que nesse contexto de perseguição, Israel terminou semana passada, e se você não viu a pregação, eu já citei 3 vezes, né? Você vai lá e vê depois. O Israel terminou falando a respeito da culpa, como o caminho dos justos é um caminho onde o Senhor nos retira a culpa, um caminho de leveza. Nesse contexto de perseguição, de profunda opressão que o salmista tem sentido, onde ele começa clamando a Deus por justiça, nós vemos que o coração do salmista não está tomado por culpa, por pessimismo. A gente vê por raiva, por vingança. Né? A gente vê que o coração do salmista está tomado e está cheio de um desejo de inocência. Está tomado de louvor, está tomado de gratidão, está tomado de bem dizer, de lembrar as maravilhas de Deus. Está tomado por um desejo de estar cada vez mais onde Cristo habita. E isso é uma marca visível de quem é cheio de Deus. Eu tenho o privilégio de ter amigos, mentores, homens e mulheres que sofrem a todo instante na sua vida e no ministério ou sofreram perseguições das mais injustas. Foram caluniados, foram aviltados por diversas razões. E uma das coisas que me espanta quando eu converso com esses homens e com essas mulheres é ver que o coração dessas pessoas não está tomado de ódio, de vingança, de violência, mas está tomado de amor, de paz, de gratidão, tomado das lembranças daquilo que Deus fez, tomado por um desejo profundo de permanecer no caminho do Senhor. Isso é uma vida que transborda do Espírito Santo. Isso aqui você não ensina. Não é receita. Vai para a igreja 3 vezes, ora 5 vezes, faz jejum 7 vezes. Isso aqui é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É uma mente tomada por Cristo Jesus, que mesmo diante da cruz, com os braços abertos, depois de uma surra, diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Mesmo depois de uma saraivada de pedras, diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E as pessoas que estão do lado de fora, destilando os seus ódios, olham para aquele ser ali e veem um homem com a feição de um anjo. Isso é gente que aprendeu a ser cheia de Deus, que deixou-se ser cheia de Deus e transborda Deus até mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. E por fim, esse salmo termina com uma petição, uma oração, um clamor. Tem misericórdia de mim. O salmo começa pedindo justiça e termina clamando por misericórdia. Porque na vida de quem caminha com Deus é isso. A gente pede justiça, mas sabe que justiça e misericórdia caminham de mãos dadas. É assim que a Bíblia nos apresenta, por exemplo, o próprio caráter de Deus, um Deus justo e misericordioso. E é por causa da justiça e da misericórdia de Deus andarem juntas que tudo existe, que a criação existe. Porque se Deus fosse apenas justiça e a Trindade tivesse apenas o atributo da justiça, nem ia criar. Isso não tem nada a ver com a queda. Tem a ver com o fato de criar. Como um ser plenamente perfeito vai sustentar em si uma criação que, por melhor que seja, é ainda imperfeita e é criada. A justiça de Deus não deixa. É impossível. Então, justiça e misericórdia, na perspectiva bíblica, caminham de mãos dadas e é o que possibilita tudo vir à existência. Como Pedro nos ensina na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, quando ele diz: vocês não foram comprados nem por prata, nem por ouro, ou qualquer outra coisa corruptível da vã, da vaidade, da vida falsa que vocês viviam, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo, mais manifestado agora nesse tempo para vocês. Justiça e misericórdia andam juntos e é o que possibilita a criação, o sacrifício, a expressão de misericórdia antes de Deus criar. Antes de Deus criar. Já conhecido em sua eficácia, que possibilita a criação de Deus, expressão da misericórdia de Deus. O salmista inicia falando de justiça, termina falando de misericórdia, porque ele reconhece e sabe que a justiça de Deus, se vier sem a sua misericórdia, nos lança para a inexistência, para um final que nós chamamos de juízo triste. E é isso que ele pede: eu não quero o destino dos pecadores, eu não quero o fim dos assassinos, daqueles que têm as mãos, que executam planos perversos, daqueles que são, que praticam o suborno, eu não quero esse fim. Tem misericórdia, Senhor. Porque esse fim é distante do Senhor. E na ideia daquele contexto, era alguém que estava impuro ou proibido de acessar o tabernáculo. Se a paixão do salmista era estar nos átrios do Senhor, onde a glória do Senhor se fazia presente, o maior castigo que ele poderia viver não é um fogo queimando e um capeta lá cutucando ele com um cetro. O maior castigo que ele poderia viver é não acessar o lugar onde Deus se faz presente. É não estar onde Deus manifesta a sua presença. É não ter mais ouvidos para ouvir a voz de Deus. É não ter mais olhos para ver a glória de Deus manifesta. É estar distante desse ambiente onde Deus se manifesta, se faz presente, e a gente diz: uau, Deus está aqui. Vamos construir 3 tendas. É bom demais. Esse é o castigo que leva ao caminho dos ímpios. Uma eternidade distante da glória de Deus. Por isso que o salmista diz: tem misericórdia, Senhor. Eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. E aqui a gente vê como o salmista, ele está abrindo o seu coração para Deus e não sendo arrogante. Porque quem é arrogante não clama por misericórdia. Quem é arrogante só clama por juízo e por justiça. Já viu aqueles irmãos que dizem: mata todo mundo, Deus. Não presta ninguém, não. Tipo os discípulos de Jesus: Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar todo mundo aqui? Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês estão falando. Porque quem caminha com Cristo é cheio do Espírito Santo, clama por justiça, ao mesmo passo que clama por misericórdia. É a angústia dos profetas. Já leu o profeta Jeremias? Que lá pelas tantas, no capítulo 20, se eu não me engano, ele desabafa com Deus. Chega para Deus com toda a sua ousadia, aponta o dedo na cara de Deus e diz: você me enganou. Você me seduziu. E eu fui seduzido. Você foi mais forte do que eu. E a sua vontade prevaleceu sobre mim. Porque olha o meu chamado. Toda vez que eu abro a minha boca, é para proferir destruição, é para proferir juízo, é para proferir maldição para esse povo. Alguém com o coração apertado, mas que diz: mas se eu fecho os meus lábios, os meus ossos queimam, porque eu não posso conter a sua palavra em mim. Quem caminha com Deus, ao mesmo passo que clama por justiça, clama também por misericórdia. Aliás, a gente aprende com Jesus a inclusive orar pelos que nos perseguem. E esse salmo que começa com clamor, ele termina com uma esperança. Faz-me justiça, Senhor. Mas ele termina dizendo: os meus pés estão firmes na retidão, ou os meus pés permanecerão firmes no caminho dos justos. Não vai ser essa perseguição que vai me tirar aqui, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, eu quero permanecer nesse caminho. E ele ainda faz um voto. Na grande assembleia, quando o povo se reunir, eu vou dar testemunho, Deus, de como o Senhor foi justo e misericordioso. É um salmo que começa com uma petição, com um pedido, um clamor: faz-me justiça. E termina com esperança. E esse é um caminho comum dos salmos. O salmista começa, às vezes parece que o salmista é bipolar, né? Ele começa dizendo: tá tudo errado, vai dar ruim, me salva, Senhor, tô na cova. Ele termina: que bom, Deus é maravilhoso. O que aconteceu aí no meio do caminho, né? Aconteceu que ele levou isso para Deus. Ele levou aquilo que apertava o seu coração pro Altíssimo. E foi acolhido, e foi confrontado, consolado, encorajado. Deus encheu o salmista daquilo que ele estava vazio, e esvaziou o salmista daquilo que ele estava cheio. E ele termina com esperança: eu vou na grande assembleia bendizer o Senhor. Esse é o Salmo 26, ele só tem um problema: que ninguém consegue ler e aplicar esse salmo na sua plenitude. Aliás, se a gente for levar esse salmo a sério para todas as áreas da nossa vida, esse salmo coloca a gente em situação de desespero. Imagina? Sonda-me, Senhor. Examine. Talvez a gente possa falar isso aqui em relação ao imposto de renda. Olhe lá, né? Ou qualquer outra coisa. Uma particularidade. Mas a vida toda... quem é capaz de chegar para o justo juiz, em audiência, e falar: Senhor, faz-me justiça? Sério, Caleb? Você quer que eu faça justiça mesmo? Toda justiça? Começando por você? Não, Senhor, deixa quieto. Vamos conversar sobre outra coisa. Quem é que pode chegar para Deus e falar: sonda-me, Senhor? Olha profundamente o interior do meu ser, as memórias que inclusive nem eu lembro. Examine, prova, pega a minha fala, pega os meus desejos, prova, passa num raio-x e vê se é um desejo genuinamente para ti. Ninguém consegue ler esse salmo na plenitude da sua vida. Só uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode chegar diante de Deus e falar: faz justiça, Senhor. Sonda meus pensamentos. Prova-me. Eu tenho dado integridade total. Não há uma molécula do meu ser onde o diabo encontrou espaço para apoiar. O meu ser é inteiro de ti, desde o ventre da minha mãe. Nos momentos mais felizes, nos calvários mais profundos, eu mantive meu coração em obediência à tua palavra. Só Jesus. Então, Caleb, a gente nunca vai orar esse salmo? Então, a gente nunca vai conversar sobre justiça? Porque se a gente pedir para Deus examinar a justiça, trazer a sua justiça, e essa justiça começa primeiro em nós, não vai dar certo. A gente já é fulminado antes de nem vai ter o prazer de ver os inimigos serem derrubados. A gente vai ser o primeiro a ser derrubado. Então, é um assunto que a gente não fala? Não. Não. Hebreus capítulo 10. Versos 19 e 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Na nossa justiça, a gente não consegue chegar diante de Deus. Mas apegados à justiça de Cristo, aquele que ora e lê o Salmo 26 e aplica na totalidade da sua vida, a gente pode se achegar com plena confiança, clamando ao Senhor, faz justiça, Senhor. Sonda o meu coração, prova o meu pensamento. Porque quando Deus olha para nós a partir de Cristo, ele não nos vê sozinho, mas ele vê sobre nós o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus diz para Deus, esse aqui foi justificado. Essa aqui foi purificada. Essa aqui está limpa. O passado, o presente, o futuro, tudo está sob a justiça e os efeitos da justiça daquele que cumpriu plenamente o Salmo 26, Jesus Cristo de Nazaré. E é por meio dele que nós, com confiança e ousadia, podemos nos achegar ao Pai. Convido você a fechar os seus olhos e a colocar o seu coração diante de Deus e a responder a Deus com as suas palavras, a forma como essa mensagem repercute aí no seu coração.